Senador Jaime Campos, queridíssimo presidente desta sessão, senhoras e senhores senadores, refiro-me especialmente senador Inácio Arruda, senador Blairo Maggi, senador Armando Monteiro, senhoras e senhores, eu queria, senador Blairo, continuar ouvindo a musiquinha que Vossa Excelência ouviu ontem, acompanhando a presidente Dilma nessa extraordinária visita ao Brasil que dá certo. Até porque a companhia de Vossa Excelência, senador Blairo, um homem que eu admiro pelo seu passado empresarial, dos mais vitoriosos empreendedores deste mundo agropecuário, exemplo para os jovens empreendedores, como homem público de inegável valor e agora como colega senador. Vossa Excelência tem uma experiência neste ramo da economia que pode ensinar a todos nós. E o discurso de Vossa Excelência, senhoras e senhores senadores, ao me alegrar do Brasil que dá certo, ao me alegrar do Brasil que reconhecidamente é potência mundial, eu ficava cada vez menor na minha cadeira e procurava o consolo de Armando Monteiro e me identificava com Inácio Arruda nas nossas próprias angústias. Eu quero falar-lhes, e esperei até agora, do Brasil que pede socorro. Do Brasil que precisa da presidente Dilma urgentemente uma visita. Do Brasil que chora a perda de animais. Do Brasil que vive a sobrevivência física do pão que alimenta o dia, da bolsa estiagem, da bolsa família, do carro pipa, daquilo que pode ser feito para salvar o imediato do Brasil que hoje compõe o semiárido brasileiro, que totaliza 980 milhões de quilômetros quadrados, Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e norte de Minas Gerais. Desse Brasil que hoje tem 1.135 municípios em estado de emergência. 1.135 estados em estado de emergência. 170 na nossa Paraíba, na minha Paraíba. A imagem do solo rachado é a cara do Nordeste. Infelizmente, uma cara feia que mata, que assusta, que castiga os nossos filhos. Eu quero apresentar a Vossas Excelências um relatório extraordinário, feito por deputados comprometidos do meu estado, da Assembleia Legislativa da Paraíba, chamado Caravana da Seca. Percorrendo mais de 2 mil quilômetros de ônibus, deputados paraibanos, durante os dias 4 a 7 de dezembro, percorreram diversos destinos na Paraíba. A Caatinga estendia-se de um vermelho indeciso, salpicado de manchas brancas, eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. A descrição do livro Vidas Secas, de Glaciriano Ramos, mais se aplica perfeitamente ao cenário encontrado no interior da Paraíba, que vem sendo assolado pela estiagem. A Caravana da Seca foi uma ação realizada pela Assembleia Legislativa sob a liderança do presidente Ricardo Marcello, no dia 4 e a 7 de dezembro. Passou por mais de 50 municípios, percorreu cerca de 2 mil quilômetros para verificar nas localidades os efeitos devastadores da estiagem. A viagem pelo interior começava cedo. A imprensa e os deputados dentro do ônibus viram de perto o sofrimento dos atingidos pela seca. A cada parada, o relato do sofrimento, das dificuldades para conseguir água de beber e para manter o rebanho vivo. Ao longo do caminho, foi verificado o avanço da desertificação e a presença da praga da cochonilha, que acaba pouco a pouco com a palma, planta forte que tem capacidade de resistir a estiagens prolongadas e constitui o único alimento para os animais. Nas câmaras municipais, prefeitos, vereadores, representantes de entidades locais e agricultores esperavam a caravana para relatar os problemas vivenciados e entregar documentos, relatando, cobrando e apresentando soluções. Foram realizadas 9 sessões especiais. Ao longo do caminho, podiam ser vistos verdadeiros cemitérios de animais. Em Buqueirão de Piranhas, distrito de Cajazeiras, uma placa escrita com português nada correto passava bem a mensagem. Assim dizia, abre aspas, a partir de hoje está proibido botar qualquer tipo com U de animal morto neste terreno. Ao fundo, podiam ser vistos ossadas de animais, sinal de que o recado não tinha sido atendido. Em várias propriedades, a caravana encontrou verdadeiros cemitérios, com exibição de carcaças que ainda exalavam mau cheiro. Próximo a 2 vacas mortas, o agricultor José Braz Macedo, de 61 anos, contava sua história. Aspas, vou dividir meu pão com elas. Não vou perder meus animais. Ele é morador do sítio Pitombeiras, no município de Ouro Velho. Relatou que retira dinheiro da aposentadoria para dar comida a 2 vacas. Aspas, eu peguei um empréstimo para comprar comida para elas e não vou deixar que elas morram de fome, como essas 2 vacas do meu vizinho, disse Zé Braz. Para completar a ração dos animais, o agricultor está utilizando mandacaru, que vossas excelências, senador Inácio, senador Armando, conhecem muito bem. Os homens do Nordeste, principalmente do semiárido nordestino, conhecem bem. Uma planta bastante espinhosa. Mesmo sendo uma espécie típica da terra árida, o agricultor relata que esta planta, está difícil de encontrar nesta seca. Este mandacaru aqui veio de Pernambuco e tive de pagar por ele. Outro fato que provocou a preocupação foi a possibilidade do colapso no abastecimento de água. A barragem de Engenheiro Ávidos em Cajazeiras está com apenas 18% de sua capacidade, que é de 255 milhões de metros cúbicos. Abastece 20 municípios e fornece água para o perímetro irrigado das várzeas de Souza. Caso não volte a chover, já se espera o caos no abastecimento humano. No perímetro irrigado de São Gonçalo, foram registrados e relatados as mais histórias de prejuízos e dificuldades em decorrência da estiagem. Na localidade onde moram 928 irrigantes, que colhiam 200 mil cocos por dia, esse perímetro de São Gonçalo é uma das marcas registradas do coco da Paraíba, que sem dúvida alguma fez fama no Brasil inteiro. Esse perímetro tinha uma produção de 200 mil cocos por dia. Com a seca, esse número foi reduzido para 40 mil. Perdemos 70% da nossa produção. e estamos passando por dificuldades, relatou o gigante Geraldo Dias. Estas senhoras e senhores senadores, é a introdução do relatório Caravana da Seca, que faz questão de deixar como registro do trabalho desempenhado pelos senhores deputados e enalteço o esforço do deputado Francisco de Assis Quintães, presidente da Frente Parlamentar da Seca da Assembleia Legislativa da Paraíba, que ao lado de homens públicos de igual mérito, percorreu diversos municípios, mais de 50 municípios da Paraíba. Ações emergenciais foram apontadas. As ações que estão sendo feitas pelo governo federal, como a Operação Carro-Pipa, ela está atingindo, com o esforço exclusivo, lamentavelmente, do governo federal, ainda não chegou a todos os 170 municípios do estado. Está atingindo apenas a 80% dos 170 municípios. E fiz um apelo ontem a um dos ministros mais comprometidos que eu conheço, que é um homem público de inegável valor, o ministro Fernando Bezerra, para que possamos chegar aos 170 municípios rapidamente. 60% desses recursos são gerenciados pelo Exército, outros já conveniados com o governo do estado. Ações como a oferta de milho. Nós estamos com o mês de fevereiro garantido, mas há uma dificuldade já para março. Estive hoje procurando tanto o Ministério da Agricultura quanto as outras, o Ministério do Planejamento, porque nós estamos já com o mês de março sem nenhuma perspectiva. E a seca, senador Armando, ela está castigando a Paraíba, como em Pernambuco, porque as informações que chegam e são confirmadas no dia a dia é que o mês de janeiro ele choveu muito menos do que as fontes dos meteorologistas estavam nos informando. E o Denox acabou de nos atender e mostrou um quadro absolutamente preocupante, principalmente na região do sertão. A capacidade de acumulação dos 41 reservatórios na Paraíba, operados pelo Denox, é de 2 bilhões e 444 milhões de metros cúbicos de água. Hoje se encontra com 645 milhões. Corresponde a 26% de sua capacidade máxima. Dos 41 açudes, 12 açudes já se encontram com seus volumes absolutamente mortos, ou seja, sem condições de fornecer água, nem humano, nem animal. Nós já perdemos, o Nordeste já perdeu 80% do rebanho. E não há, com todo o esforço da presidente para e do Ministério da Integração, e ontem também estive com o ministro para cobrar, na condição de presidente da comissão que trata da fiscalização e do acompanhamento da transposição das águas do Rio São Francisco, e o ministro Fernando Bezerra nos informava que os lotes remanescentes já estão sendo todos relicitados e transformados em metas, tanto a meta 2 Norte quanto a meta 1 Norte, no eixo norte, quanto a meta 1 leste, e ele espera que até o final de fevereiro todas as metas já estejam em processo de licitação avançado e outras já estejam em processo de execução, e nós marcamos para o dia 8 e o dia 20 visita com o Ministério e os companheiros senadores da comissão às obras, tanto do eixo norte quanto do eixo leste, mas as águas do São Francisco só chegarão de forma otimista a partir de 2015, ainda, por exemplo, no eixo leste, quando nós teremos a meta 1 alcançando de forma piloto, né, um trabalho para dar a vazão nas estações elevatórias. O que me preocupa é exatamente essa grande disparidade desse Brasil. O Brasil que foi apresentado agora há pouco pelo meu queridíssimo senador Blairio Maggi, e esse Brasil que chora e que pede à presidente Dilma ações que não sejam apenas ações emergenciais, que estão sendo feitas. A Bolsa Estiagem, a Bolsa Família, o Carro Pipa, mas que sejam ações efetivas e estruturantes que possam dar a esses atingidos pela seca, que efetivamente é algo que nós, de forma secular, sabemos que existe. E que os exemplos de outros países ainda não são suficientes ou não foram suficientes para que nós, com a nossa inteligência, pudéssemos aprender. Por que na Califórnia deu certo? Por que em Israel deu certo? E aqui não dá? Essa é a indagação que fica para nós, senador Armando, senador Jaime. Será que para nós, nordestinos, é dado esta pena, esta sentença anual? Será que nós temos que ser castigados anualmente em conviver com esta intempérie climática que nós poderíamos conviver de outra forma? E o que é pior, eu ouço relatos, e vou concluir, eu ouço relatos diferentes do que o senador Blairio viu, da dificuldade dos bancos oficiais com os agricultores. Talvez o senhor também ouça no Ceará como os nossos bancos tratam os nossos agricultores. Eu tenho me manifestado não apenas de forma pública na tribuna, mas através dos instrumentos que disponho, projetos, iniciativas parlamentares, projetos de lei. É desumano, senador Monteiro, é desumano no momento em que nós estamos vivendo este relato, ainda existir cobranças, penhoras, que sepultam esperanças, naufragam sonhos e despertam a covardia contra aqueles que nada têm. Para encerrar, eu peço permissão para ler em forma de poema uma canção do mestre Luiz Gonzaga, que em preto e branco mostra o nosso destino. Terra, vida e esperança. Estou cansado da vida, estou no descanso da fé. Estou em guerra com a fome, na mesa, fio e mulher. Ser sertanejo, Senhor, é fazer do fraco forte, carregar azar ou sorte. Comparar vida com morte é nascer neste sertão. A batalha está acabando, já vejo relampear. Abro o curral da miséria e deixo a fome passar. O que eu sinto, meu senhor, não me queixo de ninguém. O que falta aqui é chuva, mas eu sei que um dia vem. Vai ver tudo de fartura para quem teve hoje o que não tem. Se Deus quiser, nós vamos mudar.